Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sou Anderson Mendanha, vou substituir o Marco Antônio Reis pelas próximas semanas e está no ar o Autores e Livros. No programa de hoje, dedicado ao Dia Nacional da Poesia, Carlos Drummond de Andrade, Wilson Alvarenga Borges, Cacazzo e Carpinejar. Vamos juntos! Outubro é um mês importante para a poesia. Neste mês celebramos o Dia do Poeta em 20 de outubro e agora no dia 31, o Dia Nacional da Poesia. A data foi criada em homenagem ao nascimento de Carlos Drummond de Andrade, um dos principais nomes da literatura brasileira. Além de homenagear os poetas em geral, o Dia Nacional da Poesia também serve para nos lembrar da riqueza e da importância cultural que a arte poética representa. Por isso, o Autores e Livros de hoje é totalmente dedicado à poesia. E a gente começa esse programa especial com a participação do jornalista Adriano Faria, apresentador do Conexão Senado, que fala do livro Alguma Poesia, de Carlos Drummond de Andrade.
Um livro em destaque.
Olá, pessoal. Um abraço virtual para vocês. Primeiro de tudo, eu queria agradecer ao Autores e Livros por esse convite para participar do quadro Livro em Destaque. E como o assunto é o Dia Nacional da Poesia, eu gostaria de destacar o livro Alguma Poesia. De quem é esse livro? Dele, do Carlos Drummond de Andrade. Afinal, foi o Drummond que inspirou a criação do Dia Nacional da Poesia, já que 31 de outubro é a data de nascimento do mestre. E eu queria falar um pouquinho do livro de estreia do Drummond, que foi publicado em 1930. Esse livro reúne poemas escritos, se eu não me engano, desde 1923, ou seja, no ano seguinte, a semana de 22, que foi a semana de arte moderna. E quando a gente faz a degustação, digamos assim, dos 49 poemas do livro, ficam claros esses elementos do modernismo, como o verso livre, que é aquele sem métrica, sem rima, a ausência de pontuação, de ponto, de vírgula, e o uso de temas do cotidiano, do nosso dia a dia, da vida que a gente tem no cotidiano. Mas para não encher vocês com essas teorias, eu já vou para o destaque de um dos poemas de Alguma Poesia. E adivinhe qual é a minha escolha? A escolha é óbvia. No meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Esse é o poema espetacular No Meio do Caminho. E quando foi publicado em 1928, No Meio do Caminho foi muito criticado. Por quê? Porque era um poema simples, um poema em que Drummond repetiu muito as palavras. E muita gente não entendeu na época esse poema e as críticas foram muitas, foram grandes as críticas que Drummond sofreu. Mas, felizmente, o tempo fez justiça a Drummond e ao genial No Meio do Caminho, que hoje é considerado por muitos uma obra-prima do poeta mineiro. Então fica claro que as pedras do poema são os obstáculos ou desafios que a gente encontra na vida. E um dos versos se destaca. Vou aqui repetir o verso. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Que acontecimento é esse? Bom, sem dúvida, algo que marcou muito a vida do grande poeta. E mais de 90 anos depois que o mundo conheceu No Meio do Caminho, é uma coisa que intriga os fãs do poema. Uma das explicações é que No Meio do Caminho foi escrito um ano depois de uma tragédia na vida de Drummond, que foi a morte do primeiro filho dele com a sua amada, Dolores, poucos minutos depois do nascimento. O filho, Carlos Flávio, inspirou outro poema de Carlos Drummond de Andrade, O Que Viveu Meia Hora. Agora, voltando a falar de no meio do caminho, a palavra pedra, mencionada 7 vezes no poema, tem as mesmas letras da palavra perda, o que seria a maneira escolhida por Drummond para lidar com essa grande perda pessoal. Bom, seja como for, e para que já encurtar a nossa história, a nossa conversa, o fato de até hoje ainda tentarmos decifrar as entrelinhas de No Meio do Caminho é uma prova da genialidade de Carlos Drummond de Andrade. É isso, pessoal. Um abraço virtual para vocês, tudo de bom e até a próxima.
Esse foi Adriano Faria, falando do livro Alguma Poesia de Carlos Drummond de Andrade. E no programa de hoje ainda vamos voltar a falar de Drummond no Encantos de Versos com Marluce Ribeiro. Esse é o Autores e Livros. Falamos para toda a rede Senado de Rádio e também para as rádios conveniadas à Rádio Agência Senado. Estamos também na internet, em senado.leg.br/rádio ou ainda em um agregador de podcast. Uma coleção obrigatória na estante de quem gosta de poesia é a série Roteiro da Poesia Brasileira, idealizada e dirigida pela escritora Edila Van Steen e publicado pela Editora Global. São 15 volumes que apresentam um panorama completo de toda a nossa produção poética, desde o século XVI até a primeira década dos anos 2000. Para cada volume foram convidados professores, estudiosos, poetas e críticos literários, que ficaram responsáveis por organizar as antologias e escrever um texto de apresentação de cada livro. Do volume dedicado aos anos 1950, a gente traz um trecho do poema Prelúdio, de Wilson Alvarenga Borges, na voz de Ricardo Nakaoka.
Aguço o verbo para recobrá-lo e fazê-lo integrar-se no meu sonho, pois o canto flutua onde elaboro e nele, em diapasão, me recomponho. E nessa ebulição o pensamento hermético se apressa a conquistá-lo e o verbo, antes de claves sonolentas, se faz luzir e nele é que me escoro.
Tem poesia para criança também. Antologia ilustrada da poesia brasileira para crianças de qualquer idade, organizada por Adriana Calcanhoto e lançado pelas Edições de Janeiro. Ilustrada pela própria Adriana Calcanhoto, a coletânea reúne nomes diversos da poesia brasileira, de Gonçalves Dias a Gregório do Vivier, passando por Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Manuel Bandeira e vários outros. Já à venda nas livrarias, Poesia Completa, que reúne toda a produção poética de Antônio Carlos de Brito, Cacazo, um dos nomes mais marcantes da geração mimeógrafo, importante movimento sociocultural dos anos 1970. Lançado pela Companhia das Letras, Poesia Completa reúne 6 livros publicados pelo poeta e uma farta seleção de poemas inéditos, recolhidos pela editora Heloísa Jean, dos cadernos do autor, além de 60 letras de música. De Cacazo, Raquel Teixeira traz para a gente Jogos Florais.
Minha terra tem palmeiras, onde canta o tico-tico. Enquanto isso, o sabiá vive comendo o meu fubá. Ficou moderno o Brasil, ficou moderno o milagre. A água já não vira vinho, vira direto vinagre. Minha terra tem palmares, memória, cala-te já. Peço licença poética, Belém, capital, Pará. Bem, meus prezados senhores, dado o avançado da hora, errata e efeitos do vinho, o poeta sai de fininho. Será mesmo com 2 S's que se escreve passarinho?
Na entrevista de hoje, a conversa que tive com Fabrício Carpinejá sobre poesia, aforismos e sobre seu último livro, Colo, por favor.
Entrevista.
O Autores e Livros recebe aqui conosco Carpinejá, poeta, cronista, jornalista, professor. Carpinejá, bem-vindo ao Autores e Livros mais uma vez. Vamos conversar então sobre o Dia Nacional da Poesia, sobre a poesia. Poesia que celebra a vida, né? Que fala do coração, que fala da alma, que fala do que a gente sente. E aí eu pergunto para você, como é que você vê a poesia nos dias de hoje, nesses tempos estranhos de pandemia?
A poesia é sempre linguagem com sentido emocional. Não tem poesia sem envolvimento emocional, sem uma implicação com aquilo que você mais valoriza no seu cotidiano. A poesia é uma leitura de pessoas, uma leitura de comportamentos. Por isso que ela é tão fundamental nesse período de pandemia e de isolamento. A poesia, ela abraça pelas palavras.
Ela abraça pelas palavras, ela tem coisas a dizer. E a tua poesia, o que ela diz pra gente?
É que a poesia é a aceitação da melancolia, é a aceitação da tristeza, é a aceitação de todos os outros sentimentos que não ganham o sol das redes sociais. Parece que nas redes sociais a gente tem que ser feliz, satisfeito, sabe, de uma forma imperfectível. E aonde está a poesia? Justamente na humildade da instabilidade emocional. Ou seja, você tem diversos sentimentos dentro de você, você tem confusão, você tem falhas, você tem imperfeições, mas é justamente por isso que você evolui. Quem é perfeito já está morto. Ou mente nas redes sociais.
Boa. Poesia é essa verdade, né? É, não dá para ser feliz o tempo todo. Não dá para ser alegre o tempo todo.
Anderson, imagina se eu fosse feliz o tempo todo. A minha esposa não ia aguentar. Porque a felicidade excessiva estressa qualquer um que esteja por perto.
E nesses caminhos aí, eu perguntei qual é a sua poesia e que caminhos de poesia você tem feito hoje que você compara com a tua poesia de anos atrás. O que mudou?
É que não dá para confundir a minha poesia com os aforismos,
claro,
dos guardanapos ou com a narrativa biográfica ou com as crônicas. A poesia é o meu eixo, é o meu centro. Não é barbada. Vai ter que usar os dentes. Poesia não tem... Não, você não consegue mastigar com a língua só. Precisa dos dentes. Ela revela densidade. Ela revela experiências compactadas. Poesia mesmo, de verdade, assusta. Primeiro você leva o susto, depois é que você entende.
Você falou aí dos seus aforismos, dos guardanapos, da sua presença nas redes sociais. Como é que é esse trabalho aí com as redes sociais? Você parte desses guardanapos, dos aforismos, e também trabalha bem a poesia nas redes sociais ou não?
São áreas distintas. O guardanapo, ele não vai casar com algum poema. Ele ficará solteiro. O guardanapo é uma frase de efeito ou uma frase com defeito em que eu expresso uma iluminação do dia. Aliás, eu não gosto muito desse termo, iluminação. Eu acho que eu expresso mais uma sombra do dia.
Interessante isso, porque muita gente nas redes sociais gostam dos seus guardanapos justamente porque eles trazem um sorriso ao rosto, né? Ou pelo menos uma reflexão para seguir em frente.
Mas não é bem assim. É aquele sorriso... aquele sorriso difícil. Porque eu também falo coisas difíceis, mas eu falo com afeto. A gente sempre pode falar a verdade. A gente pensa, se eu falasse tudo que eu penso, eu não seria aceito. Não, você pode falar tudo que você pensa ou deseja com filtro. Até a água precisa de filtro. Até o pensamento precisa ser potável com filtro. Esse filtro é a ternura. Você está pronto para falar? Veja se o outro está pronto também para ouvir.
Carpinajá, recentemente a gente tem visto que os seus últimos livros são sobre os aforismos, os textos, como foi o Cuide dos Seus Pais. Como anda a sua poesia hoje? Você tem escrito muita poesia? Tem guardado?
Tenho.
Como é o seu processo poético?
Eu tenho escrito poesia, mas um livro de poesia, diferente dos outros livros, demora muito mais tempo. Demora tempo para formar. O livro de poesia leva tempo. Demora ter os anéis das árvores. Os anéis de dentro das árvores, das idades. precisa, depende das gavetas. Porque só fica no livro de poesia aquilo que não pode mais ser derrubado. As ruínas do texto. A poesia não tolera o excesso. Ela é a concisão. A concisão elétrica do pensamento. O livro vai demorar 5 ou 6 anos, livro de poesia. Atravessa quase uma década da pessoa. Ela vai mudando e o livro não vai mudando. A pessoa muda e o livro não pode mais mudar. Que coisa, né?
Você vai e volta muito no mesmo texto?
Sim, sim. Eu gosto muito de uma... também tem que ter um limite para revisão, né? Eu gosto muito de uma parábola do meu pai, Carlos Nejar, poeta também. Ele mudou seu segundo livro e mudou, e mudou, e mudou, e mudou. Mesmo depois de publicado, foi mudando. Mais uma versão, outra versão. Na 10ª versão, ele decidiu comparar a 10ª versão com o original que tinha sido publicado há muito tempo antes. Sabe o que ele descobriu?
Outro livro?
Não, que estava igual. Ele fez 10 versões para voltar ao mesmo livro sem perceber.
Seu poeta é o mesmo sempre, então?
Sim. O tempo se transforma ao redor dele.
A gente está conversando aqui com Fabrício Capinejá, aqui no Autores e Livros. E vamos falar então um pouquinho aí do seu último trabalho, trabalho que chamou atenção agora nesses tempos de pandemia, que chama Colo, por Favor, um livro de aforismo, textos que falam de várias coisas desse tempo de pandemia, né? Solidão, saudade, medos, tem otimismo também?
Sim, determinação do otimismo, é o otimismo da ação. Você pode ser pessimista pelas palavras, mas não pode se omitir da ação. Precisa, depende, requer a ação. E é um livro que eu escrevi durante a quarentena, são 40 textos, evocando a quarentena, em que eu combato o medo a partir da esperança. Não há maior coragem do que a esperança. Antes até era fácil ter esperança. Agora a gente não sabe o que será do futuro, é muito mais heróico ter esperança. E nem adianta reclamar da vida, porque todo mundo, de alguma forma, foi afetado por ela. Aí a reclamação perdeu a sua individualidade. É fácil, é barbada ser pessimista. Eu quero ver você ser otimista. Eu quero ver você acreditar que tudo pode dar certo. Colo, por favor, é um sopro nos olhos para tirar o cisco.
Eu vou pedir para você declamar, recitar algum texto seu. Fique à vontade. Pode ser do Colo, por Favor. Pode ser alguma poesia sua ou algo que você tenha guardado na gaveta e queira trazer para a gente. Fique à vontade.
Ah, eu vou ler 2 poemas de biografia de uma árvore. Na escola, zombaram de minha pronúncia torta. Ameaçaram-me com canivetes no recreio. Assisti a covardia crescer, aquietado no fundo da sala. Durante anos, contive o veludo áspero da pata, a soleira da pata, a vogal da pata. Preparei a vingança pelas palavras. Meus irmãos colecionavam selos, moedas, borboletas e revistas. Eu colecionava silêncios. A brisa se mistura aos cheiros das lembranças. É como se eu estivesse sempre regressando. Posso brincar lá fora? O pampa é meu pátio. Como dói a porta fechada por dentro. Não ter para onde ir é uma forma de sempre chegar.
Capinejá, para a gente encerrar essa conversa, pena que a gente tem que encerrar, eu sempre gosto de perguntar o que, que você está lendo no momento?
O que eu estou lendo, sempre estou lendo muitos livros ao mesmo tempo, mas estou lendo a poesia do Cacasso, que saiu pela Companhia das Letras, no relançamento. É uma delícia. Tem as Crônicas Mineiras do Drummond. Né? Eu escrevo uma coluna para o jornal O Tempo sobre as mineirices. Então, tô vendo o que o Drummond sofreu de bom por aqui.
Tá certo, então, Carpinejar, muito obrigado pela sua conversa aqui conosco no Autores e Livros. Estamos sempre abertos para recebê-lo e deixo para você aí o nosso muito obrigado e a sua palavra final para quem nos acompanha.
Palavra final, nada é perto de um possível novo beijo. Que todo mundo que anda brigando, pense nisso. Valeu, um abraço, querido.
Conversamos aqui no Autores e Livros com o poeta e cronista Fabrício Carpinejar sobre seu último livro, Colo, por favor, da editora Planeta. E chegou a hora da poesia no Autores e Livros. Marluce Ribeiro fala hoje de Carlos Drummond de Andrade, um dos grandes poetas brasileiros.
A Rádio Senado apresenta Encantos Diversos, Poemas que Tocam, com Marluce Ribeiro.
Olá, o nascimento de Carlos Drummond de Andrade marca o Dia Nacional da Poesia. Por isso, hoje, 31 de outubro, o Encantos traz para você obras desse mineiro, considerado o principal poeta brasileiro do século XX. Natural de Itabira, Minas Gerais, Drummond viveu de 1902 a 1987. Seus versos expressam com maestria as inquietudes de sua época. Formado em farmácia, nunca exerceu a profissão. Dedicou-se ao jornalismo e foi funcionário público. A produção de Drummond na década de 1930 costuma ser classificada como fase gauche, ou seja, aquela caracterizada pelo pessimismo, individualismo, isolamento e reflexão existencial. Exemplo dessa fase encontramos no poema das Sete Faces, que abre seu primeiro livro, Alguma Poesia. Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Pra que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque botam a gente comovido como o diabo. Seu segundo livro, O Brejo das Almas, também pertence ao chamado gauchismo. Já o terceiro, intitulado Sentimento do Mundo, de 1940, marca uma mudança. O eu lírico dos poemas manifesta interesse pelos problemas da vida social. Outra obra pertencente a essa fase social é Rosa do Povo, publicada em 1945. Já na década de 1950, Drummond toma outro rumo, mesclando uma poesia metafísica e filosófica com uma vertente nominal, voltada para o concretismo. Seu último livro, Farewell, de 1996, traz o poema Unidade, expressando uma reflexão filosófica com forte dose de ceticismo. As plantas sofrem como nós sofremos. Por que não sofreriam se esta é a chave da unidade do mundo? A flor sofre, tocada por mão inconsciente. Há uma queixa abafada em sua docilidade. A pedra é sofrimento paralítico eterno. Não temos nós, animais, sequer o privilégio de sofrer. E para fechar esse encanto de versos dedicado ao Dia Nacional da Poesia, você ouve Belchior, que musicou o poema de Drummond intitulado Sentimental.
Ponho-me a escrever teu nome com letras de macarrão no prato. A sopa esfria, cheia de escamas, e debruçados na mesa, todos contemplam esse romântico trabalho. Desgraçadamente falta uma letra somente para acabar seu nome. Está sonhando, olhe que a sopa esfria. Consciências em cartaz amarelo, neste país é proibido sonhar, neste país é proibido sonhar.
Esse foi o Autores e Livros, da revista literária da Rádio Senado, hoje falando de poesia para todo o Brasil. Participe enviando dicas de assuntos, críticas e também elogios pelo WhatsApp 619-8611-9591. Autores e Livros teve apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.